Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: A Lei do Entendimento. Capítulo 1: O papel essencial da permanência em Cristo e do conhecimento da verdade para desfrutar da verdade que liberta. No primeiro tema da presente série, que é intitulada de A Vida do Cristão no Mundo, foi extensivamente comentado que o princípio central do viver de um cristão está relacionado a este se manter continuamente na obra da fé no Senhor e da permanência em Cristo. Deus, por meio do seu Evangelho, oferece a salvação para que as pessoas possam ser libertas da escravidão ao pecado e às trevas, mas também para que uma finalidade ainda maior da salvação possa ser alcançada, a qual é a reconciliação e a comunhão daqueles que são salvos com o Criador das suas vidas. 2 Coríntios 5, 18-21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio da salvação oferecida por Deus, os seres humanos não somente são chamados para a libertação daquilo que os aprisiona, mas também são chamados para se achegarem ao que estavam privados de ter acesso. Entretanto, o que gostaríamos de ressaltar aqui é que o ser humano, por meio da salvação oferecida por Deus, passa a ter acesso aos aspectos que esta salvação oferece, e não necessariamente aquilo que as pessoas pensam que a salvação deveria lhes oferecer. A salvação oferecida pelo Senhor eterno aos seres humanos torna disponível aquilo que as pessoas precisam verdadeiramente para a vida eterna, tornando crucial que aquilo que lhes é oferecido pelo Senhor também venha a ser conhecido de forma mais precisa ou profunda. Considerando que a novidade de vida no Senhor é oferecida às pessoas como uma oferta a ser aceita voluntariamente pelos seus destinatários, também se faz necessário que as pessoas possam ter acesso à informação sobre o que está sendo oferecido e à opção por aquilo que lhes é oferecido por Deus. Assim, tendo por objetivo que as pessoas venham a saber o que lhes é oferecido por meio da salvação provinda de Deus, as Escrituras ensinam que um dos principais benefícios oferecidos pela salvação celestial é a possibilidade de todo cristão poder permanecer em Cristo para também, por meio dele, poder alcançar o conhecimento da verdade que, por sua vez, coopera com a verdade que concede a verdadeira liberdade àquele que a conhece e a recebe em sua vida. João 8, 31-32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se observarmos com atenção mais uma vez este último texto exposto acima, podemos ver que apesar da verdade, que é Cristo, ser o agente libertador de uma pessoa, é pelo conhecimento da verdade ou de Cristo que um indivíduo alcança a posição na qual ele pode optar mais intensamente, amplamente e precisamente pela ação libertadora da verdade ou de Cristo em seu favor. O conhecimento da verdade é um meio pelo qual uma pessoa pode se colocar em uma posição em que a verdade atue de forma mais direta e objetiva na sua vida e a seu favor, pois uma parte da atuação da verdade em prol de um indivíduo também depende da vontade e do consentimento deste sobre o agir da verdade ou de Cristo em sua vida. Quando, Porém, uma pessoa despreza o conhecimento da verdade, ela também despreza vários aspectos da verdade que lhe seriam por benefício nas mais diversas áreas de sua vida. Quando uma pessoa despreza o conhecimento da verdade, ela passa a tomar decisões com base no engano e na mentira, e também é segundo estes aspectos que ela então passa a semear na sua vida, colhendo, na sequência, amarras e escravidões pertinentes àquilo que se opõe à verdade. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Se uma pessoa, por exemplo, resiste em aceitar a verdade de que somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho para que uma pessoa seja liberta da escravidão ao pecado, à lei condenatória e às trevas, e insiste em querer obter esta libertação por meio daquilo que não pode libertá-la, esta pessoa se priva da libertação oferecida pelo Senhor pelo fato de desprezar a verdade e dar crédito à mentira que jamais poderá prover a liberdade almejada. Por outro lado, algumas pessoas talvez aleguem que elas não conheciam a verdade libertadora do Senhor e por isto ainda não a seguiram, mostrando-nos, assim, mais uma vez, que é no conhecimento da verdade que uma pessoa encontra o ponto da possibilidade de optar em se associar à verdade ou a algum aspecto específico dela. Portanto, diferenciar o conhecimento da verdade da própria verdade é de suma importância para alguém se associar de forma mais consistente à verdade e aos resultados que dela advêm. Lembrando, ainda, que o ser humano é chamado para conhecer a verdade e não para criar ou definir as suas características, pois ela já existe desde antes da criação da raça humana e é a própria expressão de um atributo imutável de Deus. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Salmos 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. João 1, 14 e 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A verdade é pré-existente ao ser humano e não precisa ser formulada e concebida pela raça humana. A verdade é uma virtude de Deus que foi e que continua sendo manifestada e oferecida pelo Senhor a todas as pessoas do mundo por meio de Jesus Cristo. Desta forma, dizer que a verdade liberta ou dizer que o Senhor Jesus Cristo liberta são expressões que se equivalem. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um desafio significativo das pessoas em relação à verdade, então, consiste em conhecê-la como o Senhor anela que elas a conheçam, a fim de que também se relacionem com ela ao ponto de alcançarem os benefícios advindos do conhecimento da verdade e da opção por ela. Apresentando o exposto acima em outras palavras, poderíamos dizer então que a própria verdade ensina que 1. A verdade é o agente libertador que todo ser humano necessita. 2. É necessário que uma pessoa venha a conhecer a verdade para que ela se beneficie da verdade na medida em que a verdade a faça alcançar a verdadeira liberdade. 3. O conhecimento da verdade, por sua vez, se dá pela ação de permanência no relacionamento com ela ou com o ensino do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a expressão da verdade eterna. Conforme visto no primeiro texto de João 8 exposto acima, o Senhor Jesus Cristo, a própria expressão da verdade, ensina que é pela permanência nos seus ensinos que uma pessoa alcança o conhecimento da verdade, o qual, por sua vez, permite um indivíduo ter acesso à opção pela verdade que liberta. Na permanência em Cristo e nos seus ensinamentos, uma pessoa tem o caminho para o conhecimento da verdade, o qual, por sua vez, é o caminho para a opção pela atuação da verdade a favor daquele que por ela anela para a liberdade e vida. Portanto, a prática do permanecer em Cristo faz com que aquele que o exercita venha a ser um ensinado do Senhor, o que, por sua vez, resulta no conhecimento da verdade segundo a verdade. E isto, a fim de que a verdade manifeste liberdade para que a vida eterna venha a ser experimentada por aquele que crê na verdade e a recebe em seu coração. 1 Timóteo 2, 3-4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 2 Tessalonicenses 2, 13-14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 João 1, 2-3. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor.